Agora, 9 horas e 35 minutos, será realizado na noite de amanhã, quinta-feira, um talk show sobre saúde da mulher. A participação é de graça, mas as vagas são limitadas. A gente vai conversar sobre esse assunto com a médica ginecologista e obstetra Neuza Marli Presa, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutora, tudo bem?
Oi, como vai? Luciana, tudo bem? Tudo ótimo.
Doutora, qual é a proposta desse talk show?
A proposta do talk show é a gente discutir a saúde da mulher, né? Então, a mulher, a gente sofre ainda na nossa sociedade, eu acho que com uma discriminação de gênero, né? E a mulher, como a gente estava falando agora mesmo, ela tem um papel fundamental na sociedade, né? Então, a mulher, ela que é engravida, ela que amamenta, ela que normalmente é responsável pela educação dos filhos. E a mulher, apesar de viver mais que os homens, elas têm uma incidência maior de doenças também. Então, elas têm uma qualidade de vida menor. E o que eu observo? A mulher, ela não se prioriza. Então, a mulher, você é mulher, eu também, né? A mulher, normalmente, ela cuida dos filhos, ela cuida da mãe, ela cuida da sogra, ela cuida de todo mundo. E se der algum tempinho, ela cuida dela, né? Então, essa importância do autocuidado, da conscientização da saúde, esse é o papel desse talk show. A gente falar sobre isso nas várias fases da vida da mulher. Então, quando a gente fala de saúde, de prevenção, que eu adoro esse tema, então, é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né, Luciana? Ah, e prevenção, então, quando a gente fala de prevenção, a gente lembra o quê? Lembra de mamografia, né?
Geralmente, a gente só lembra de mamografia.
Isso que você acabou de lembrar, e lembra de preventivo de colo de útero. Mas a prevenção, ela vai muito além disso, né? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando do quê? Está falando da mulher. Tipo assim, ó, a importância da alimentação na nossa saúde, tá? Então, assim, pela alimentação, a gente pode prevenir uma alimentação de qualidade, a gente pode prevenir muitas doenças. A importância da atividade física, a importância da saúde mental da mulher, da inteligência emocional da mulher, a importância da qualidade do sono, o gerenciamento do estresse. E a saúde da mulher, a saúde nas várias fases, tanto na adolescência, na vida adulta, na menopausa, na velhice. Então, quando a gente fala em mulher, a gente tem que pensar o quê? Na saúde, principalmente saúde geral, na saúde hormonal, na saúde reprodutiva, né? Então, o acesso da mulher ao planejamento familiar, a educação sexual, a busca do prazer, que ainda a sexualidade da mulher é uma coisa sentida tida muito como tabu na nossa sociedade, quase não é falado, discutido. O papel da mulher, a gestação, né? A mulher que é responsável aí pelas novas gerações. Então, a importância de você ter uma boa saúde quando você vai engravidar, uma gravidez planejada, o acesso a um pré-natal, um parto, a importância da amamentação, né, na saúde das pessoas, no desenvolvimento do indivíduo, o acesso daí ao planejamento familiar, que é o que a gente estava falando aqui, né, que muito se discute hoje sobre o aborto, mas não se fala de um planejamento familiar muito bem estruturado, acesso a toda a população, acesso gratuito a todos os métodos de planejamento familiar que atendam aí as várias necessidades das várias mulheres que a gente tem, né? A mulher passa por mudanças hormonais, tipo assim, a menopausa, né? Então, assim, a interferência da menopausa na incidência das doenças que vêm com envelhecimento. Então, a importância do tratamento da menopausa, o acesso à mulher, você sabia que são poucos lugares que você tem tratamento disponível da menopausa para mulher no SUS. Então, é um problema, por quê? Com a menopausa, que é uma área que eu trabalho bastante, você tem um aumento da incidência de muitas doenças. Só que muitas vezes as mulheres não têm acesso ao tratamento, porque o tratamento tem um custo financeiro e muitas vezes a mulher que depende do SUS,
não consegue fazer.
Ela não tem o acesso a esse tratamento. Então, não é discutido isso na importância da saúde feminina, né? E a mulher tem um papel fundamental, porque a mulher, na nossa sociedade, ela que normalmente cuida dos filhos. Então, a mulher, na nossa sociedade, ela ainda é sobrecarregada, né? Uhum. É que nem você estava falando aqui, a mulher chega em casa, ela trabalha, né? Ela faz janta, ela cuida dos filhos. Então, ainda existe essa diferença do gênero, eu acho, né? E eu sempre falo para as mulheres, para as pacientes, que, na verdade, é a mulher que educa, né? Os filhos na nossa sociedade, na maioria das vezes. Então, a gente tem que discutir isso, o papel da mulher. A gente sempre fala como mulher que a gente quer um homem diferente, né? Mas como é que nós vamos querer um homem diferente se muitas vezes a mulher educa o homem de uma forma tradicional, né? Tipo assim, né? Uhum. Não de forma igual. Então, é tudo isso que a gente vai discutir, sabe, Luciana? É bem amplo, né? Então, assim, esse nosso talk show é uma sementinha que está começando, a discussão desse papel de prevenção na saúde da mulher, mas eu espero que essa iniciativa cresça e que a gente possa fazer aí um evento até de vários dias, porque são tantos assuntos, né, em relação à saúde da mulher, à prevenção, né?
E esse talk show será uma dinâmica de bate-papo, o público vai poder fazer pergunta...
Isso, então são a gente vai discutir, falar, então você eu, né, tem uma psicóloga, uma nutricionista, uma coaching, uma outra médica, uma fonoaudióloga, então a gente vai fazer uma discussão entre a gente e vai ser aberto ao público para fazer perguntas, vai ser também transmitido pelo Instagram. E logo após vai ter um coquetel para quê? Para que as mulheres também tenham oportunidade de conversar entre si, discutir, né? Ter esse momento aí de comunicação entre as mulheres, que eu acho que é bem bacana.
Uhum. E vai ser realizado onde? Horário?
Vai ser amanhã à noite, quinta-feira, na Sociedade Médica, às 19 horas, tá? Então, o evento é gratuito, né? Mas assim, a gente tem um número limitado de vagas, porque lá não é espaço, não é tão grande. Então, quem tiver interesse em participar, é só entrar em contato no meu consultório e fazer a inscrição.
Então, a gente divulga daqui a pouco no nosso site, né, o contato.
Isso, quem tiver interesse, né, e chamar esse evento, o evento nesse momento voltado para as mulheres. A importância do autocuidado, do autoconhecimento, da conscientização, eu acho que da saúde e do papel muito importante que a mulher tem na nossa sociedade, né? Como o papel importante no lar, um papel muito importante na educação dos filhos, e essa importância da mulher se cuidar, né? Porque muitas vezes a mulher se esquece, cuida dos outros e esquece dela mesma.
Vocês vão ter conversa também com psicólogo, então, porque a saúde mental é muito importante, né?
Sim, com certeza, né? A saúde física, ela vem, com certeza, junto com a saúde mental, ainda mais que a gente observa na atualidade, principalmente depois da pandemia, né? Uma incidência muito grande aí de ansiedade, depressão, né? Então, a gente até está vendo bastante um aumento de casos de suicídio, né? Na adolescência, então você vê a importância desse cuidado mental, com certeza, muito importante.
Agora, as mulheres também alegam, né, e dizem que falta tempo, falta até energia para, às vezes, correr atrás dessas mudanças na rotina, no dia a dia, né, porque está sempre trabalhando muito, né, e aí?
Sim, com certeza, Luciana, mas eu penso o seguinte, muitas vezes a gente tem que se priorizar, né? Uhum. Por quê? Porque eu sempre falo que tempo e dinheiro sobrando a gente nunca tem, né? Então, a gente tem que priorizar um tempo. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, quando ela está ocupada ali com o trabalho dela, com o cuidado da casa, educação dos filhos, ela não consegue abrir um tempo, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade, né? Você tem um filho pequeno, você muitas vezes, às vezes, tem dificuldade em deixar o filho com alguém para você buscar um cuidado. Mas você, na verdade, assim, à medida que a gente se cuida, que a gente procura se autoconhecer, cuidar da saúde física, mental, você está melhorando, na verdade, né? Você melhora a tua vida, e melhorando a tua vida, você e a tua saúde, você reflete isso na sua família, né? Então, a gente deve priorizar e deve buscar, sim, uma forma para que a gente consiga melhorar e buscar esse conhecimento, que eu penso que o conhecimento é muito importante. Conhecimento e, muitas vezes, o espírito crítico, né? Você ouvir as coisas, pensar, refletir, né? Muito importante.
Uhum. Essa situação aí da questão da saúde mental, ela tem relação direta com a saúde física?
Sim, com certeza.
E vice-versa também ou não?
E vice-versa também, exatamente, tá? Por quê? Porque a saúde mental interfere na saúde física e a saúde física interfere na saúde mental. Acho que essas duas coisas, com certeza, caminham juntas.
Uhum. Bom, então, esse talk show amanhã à noite, quantas vagas são? Tem um número?
Sim, lá na Sociedade Médica a gente tem um auditório para 150 pessoas.
150 pessoas. E a proposta, então, é continuar com esse evento, manter esse evento como uma rotina, digamos assim, um calendário?
Sim, esse é um sonho que eu tenho, que a gente possa fazer, esse vai ser um evento de um dia à noite, que a gente possa fazer um evento com uma frequência aí anual e que a gente possa fazer um evento maior para que a gente possa discutir a saúde da mulher, né? Nesses vários aspectos que a gente está falando aqui, tá?
Doutora, e por que essa preocupação surgiu também do dia a dia no consultório médico?
Sim, né? Eu sou ginecologista, né? Então, eu atendo mulheres, né? Dou aula também na medicina da UEM, então tenho bastante contato ali com as alunas. Ginecologia é uma especialidade hoje com uma incidência muito grande de mulheres, né? Então, a gente lida muito mais com mulher. E eu observo isso, assim, que a mulher, ela não se prioriza, sabe, Luciano? O que eu observo lá no consultório? As pacientes vêm, às vezes, ficam 2, 3 anos sem procurar um atendimento médico. Ela veio há 2, 3 anos, você passou um determinado tratamento para ela. Normalmente, ela abandona esse tratamento, tá? E para de fazer, não faz atividade física, não cuida da alimentação. E com isso, você vai tendo um agravamento das condições de saúde, né? Por quê? Uma doença que muitas vezes você podia prevenir, né? Aquela doença ou minimizar ela com medidas preventivas, aquilo vai piorando com o passar do tempo, né? E por isso que eu te falo, muitas vezes, tipo assim, um caso bem típico. Eu atendi uma paciente em 2021, com uma paciente de 40 e poucos anos, entrando em menopausa e com uma osteopenia, que é uma perda de osso importante, que é um fator de risco de osteoporose. Eu passei um tratamento para essa paciente e mandei ela voltar 3 meses depois. Ela voltou agora, 2 anos depois. Aí, com essa evolução, o que aconteceu? Ela largou o tratamento, não fez nada e agora ela tinha uma osteopenia, agora ela tem uma osteoporose grave, porque ela perdeu muito osso nesse período de tempo. Então, agora, o que vai acontecer? Agora ela vai ter que entrar por um tratamento muito caro, muito mais rigoroso e mesmo assim para tentar minimizar a situação. Então, eu conversei com isso faz 2 anos com ela. Falei, olha, você tem que começar esse tratamento agora preventivo para depois não ter uma evolução para uma osteoporose. E por que a paciente abandonou? Falta de tempo, trabalho, família. Então, assim, acho que falta essa conscientização da saúde, né, da mulher. E agora ela tem uma osteoporose grave, e a paciente jovem, 47 anos.
47 anos com osteoporose?
47 anos. Se essa paciente sofreu uma fratura, né? Uhum. Igual a gente falou outro dia aqui na entrevista da menopausa. Se essa paciente sofreu uma fratura, ela tem, principalmente fratura de colo de fêmur, ela tem um risco muito grande de, em um ano, morrer. Ou ter complicações graves da saúde, não, né, ficar com dificuldade de andar, porque é uma cirurgia complicada, complexa, a cirurgia de fratura de colo de fêmur. É uma fratura muito grave.
É de fêmur? Qual a diferença?
Colo de fêmur, é porque normalmente fratura no colo do fêmur.
Ah,
tá?
Uhum. E é difícil voltar a andar, então?
É uma fratura que tem um alto índice de complicações, né? Tanto cirúrgicas como depois a recuperação da pessoa. né?
Doutora, temos aqui a nossa ouvinte, a Maria Lopes, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: estou ouvindo a entrevista, acho muito importante esse assunto, a verdade é que a mulher, principalmente na menopausa, né, ela não tem socorro na saúde pelo SUS, precisa debater mais esse assunto para diminuir o sofrimento da mulher. Ela diz que na fila para exames, para consultas, ginecologista, tem espera, às vezes, até de um ano, ela está dizendo aqui. E ela está falando também da osteoporose. Ela está esperando, faz 6 meses, um exame e não sai. Ela,
isso, né, exatamente. É isso que a gente está discutindo aqui, né? Que ainda não tem essa priorização da saúde da mulher, né? E ela tem razão mesmo, demora, né? Esse exame para diagnóstico de osteoporose é um exame chamado densitometria, que é um exame que tem o acesso difícil pelo SUS, mas eu penso o seguinte, que nós mulheres, a gente tem que discutir esses assuntos, procurar se unir, né? De repente, exigir, né? Dos órgãos públicos que têm mais médicos, mais acesso a esses exames. Então,
cobrar
por isso...
mesmo, né? Hã? Cobrar o tempo todo, né?
Exatamente, procurar aí as pessoas que têm, as pessoas do meio político, né? Por quê? Porque isso é muito importante, a gente cobrar realmente esse acesso pleno da mulher à saúde, principalmente pelo SUS, né?
Em que idade é necessário fazer esse exame de
De densitometria óssea?
De densitometria.
Normalmente, Luciana, a gente faz a partir que a mulher está nesse período de pré-menopausa ou menopausa, tá? Uhum. Ou, às vezes, mais cedo, se ela tiver um fator de risco aumentado. Tem algumas doenças, uso de alguns medicamentos que aumentam o fator de risco de osteoporose. Então, também, às vezes, um pouco antes da menopausa, se ela tiver algum fator de risco maior para osteoporose.
A alimentação ajuda a prevenir?
Com certeza, alimentação super importante, porque a alimentação é rica em alimentos, ricos em nutrientes, proteínas, você tomar sol, né, por causa da vitamina D, então muito importante, ajuda. A atividade física é muito importante, lembra que no mundo de hoje a gente vive num mundo sedentário, né, a gente aqui nas duas, né, ficamos muito sentadas o dia inteiro, né, a gente anda de carro, anda de elevador, então a atividade física, além da atividade física da academia que a gente fala, a atividade física normal do dia a dia, fazer caminhada, subir e descer escada, procurar se movimentar em casa, então isso aí, tudo isso aí conta, entendeu?
Então, para quem diz que não tem tempo, uma caminhada já ajuda ainda.
Com certeza, e ajuda muito. Se você fizer uma caminhada de 15 minutos por dia, já está ótimo. Ou quando vai no lugar...
Em vez de carro,
né? Vai a pé, sobe dessa escada, tudo isso ajuda. Você aumenta a sua movimentação diária, é muito importante.
Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Obrigado você pelo convite.
Nós conversamos com a médica ginecologista e obstetra Neuza Marli Presa, que nos falou sobre um talk show que vai ser realizado amanhã à noite, a partir das 7 horas da noite, na Sociedade Médica de Maringá. A entrada é franca, mas tem que fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas.